pela rádio e TV Senado, também em todas as redes sociais desta casa. Eu uso o tempo, senhor presidente, inicialmente para dar as boas-vindas ao senador Wirlande da Luz, que hoje assumiu na vaga do senador Romero Jucá, agora ministro do Planejamento. Também cumprimento o colega José Aníbal, ex-deputado federal, com quem tive o prazer de acompanhar e conviver na Câmara dos Deputados, que hoje tomou posse na vaga do senador José Serra, que assumiu como ministro do Itamaraty e que passa a cuidar das relações internacionais do Brasil. O nosso companheiro José Aníbal, inclusive, tive a oportunidade de, lá na Câmara dos Deputados, não só discutir assuntos de interesse nacional, como também travarmos muitos embates, e ele sempre uma pessoa muito atenciosa. Por isso eu quero aqui tratá-lo também como um amigo e desejar a ele um bom trabalho aqui no Senado da República. Na tarde de ontem também, senhor presidente, já tive a oportunidade de saudar o companheiro Cidinho dos Santos, que assumiu a vaga do senador Blairo Maggi, que foi para o Ministério da Agricultura. Quero dizer que o Cidinho, que é também um dos grandes quadros políticos de Mato Grosso, a quem já fiz aqui referência como um grande companheiro, é um municipalista, um político bastante atuante, já foi aqui, já assumiu em outros momentos aqui, na interinidade, e tenho certeza que ele terá a opção e a possibilidade de fazer um grande trabalho aqui nessa parceria defendendo o Estado de Mato Grosso. Aí, tanto ele como o senador Medeiros, e vamos nos somar para que a gente possa continuar buscando os benefícios que o nosso Estado merece, dado a força da nossa gente, o trabalho dos mato-grossenses, respondendo principalmente, e quando eu falo mato-grossense, são todos aqueles que lá vivem, aqueles que nasceram como eu e aqueles que lá para lá foram, como os muitos conterrâneos de Vossa Excelência, os sulistas, que foram lá para Mato Grosso, muitos deles morar embaixo de uma lona preta, senhor presidente, para desbravar o Cerrado e fazer o Estado de Mato Grosso hoje um Estado campeão na produção da agricultura e da pecuária. E claro que não esqueci também, e quero aqui registrar, do professor Pedro Chaves dos Santos, que assume a vaga do ex-senador Delcídio de Amaral, representando o Estado do Mato Grosso do Sul. O doutor Pedro Chaves, senhor presidente, ele é empresário, formado em economia e engenharia econômica na Universidade de Campinas, e com um brilhante trabalho na área de educação no Estado do Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal. Por essas credenciais de respeito, creio que o nobre senador que assume definitivamente essa cadeira irá contribuir muito para o crescimento da região Centro-Oeste e, claro, para todo o país, já que nossa região é uma das que tem dado imensa contribuição na economia nacional com a sua expressiva produção, como eu já disse. Quero registrar, senhor presidente, no entanto, que o doutor Pedro é um velho conhecido meu. Eu tive a honra de ter estudado o segundo grau na Escola Masse, em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, uma empresa de propriedade do Pedro Chaves com a sua irmã, um empresário sempre arrojado e que transformou aquela escola de primeiro e segundo grau em uma das maiores universidades, a Uniderp, do Brasil. Portanto, além de ser um profissional da educação, é também um grande empresário brasileiro. E quero registrar que, depois de ter estudado segundo grau, também tive a oportunidade de me formar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, dado exatamente o preparo de ter feito o segundo grau também numa escola extremamente bem organizada e que primava por um bom ensino aos seus alunos. O doutor Pedro era um dos professores dessa escola. Além das suas características empresariais, quero dizer também que era uma pessoa muito estimada pelos alunos, pelos profissionais que trabalhavam naquela empresa educacional. E para mim agora, para mim agora motivo de muita satisfação, porque teremos novos tempos de convivência, irmanados numa causa fundamental, que é, como disse, o desenvolvimento regional. Desejo boa sorte ao nobre colega e coloco-me à disposição para juntos trabalharmos nesse objetivo comum e em outros, já que o Dr. Pedro Chaves conhece muito da educação e, como todos nós sabemos, esse é o princípio de tudo aquilo que desejamos, que é fazer com que o Brasil se torne um país forte e desenvolvido. Quero dizer que hoje, inclusive, já tivemos a oportunidade de almoçarmos no nosso bloco. O nosso bloco é hoje composto por 11 senadores e ele vem para crescer mais ainda o nosso bloco. E eu quero aproveitar ainda, senhor presidente, para fazer um outro registro. Ontem, tratei aqui dessa tribuna sobre a edição do decreto 8770/2016, que democratiza o processo eleitoral do Conselho Federal de Medicina Veterinária, um dos conselhos e também dos conselhos regionais. É uma medida assinada pela presidente Dilma que coloca fim à perpetuação das pessoas ou grupos em entidades de classe, algo contra o qual tenho lutado muito. E para que se faça justiça no que será anotado pela história, gostaria aqui de registrar alguns nomes que puderam tornar essa luta em realidade. Quero aqui citar o Dr. Robson Almeida, então chefe de gabinete do ministro do Trabalho, Miguel Rosseto. Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão. Valdir Moisés Simão, então ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Dr. Jandir Maia Failace Neto, assessor jurídico da Presidência da República. E ainda o doutor Jorge Rodrigues Araújo Messias, subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, que eu quero aqui também elogiar a sua competência jurídica, mas também uma pessoa carismática, atencioso e principalmente para a edição desse decreto que traz essa democratização na eleição do nosso Conselho Federal, ele foi fundamental. A todos nossos agradecimento. E, por fim, senhor presidente, antes de encerrar, quero me congratular com todos os integrantes da Comissão Mista do Orçamento, que hoje, por acordo, elegeu o deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, à presidência da comissão. Quero dizer que fizemos esse entendimento e quero elogiar aqui também o nosso líder na Câmara, o deputado Aelton Freitas, bem como também o deputado Vicentinho Alves, filho do nosso senador Vicentinho, e também o deputado Milton Monte. Pelo nosso entendimento, cabia ao PR, ao bloco do PR, exercer a presidência. Mas ao invés de ficar na disputa, ir por voto, que poderia causar, inclusive, uma dificuldade maior para definirmos a presidência e compor e instalar a nossa comissão de orçamento, decidimos o PR abrir mão, então por esse acordo foi eleito o Arthur Lira. Houve, de fato, um atraso relativo nessa definição, mas o consenso era importante que fosse construído. Agora é arregaçar as mangas e começar os trabalhos para recuperar o tempo perdido. Vale destacar, senhor presidente, que nós já fizemos a convocação de uma sessão extraordinária para amanhã às 15h35. Nós já estamos com todo o corpo técnico mobilizado, já com parecer preparado com relação ao PLN 01, que trata da revisão da meta fiscal, que tem prazo. Esperamos, portanto, votar já esta semana, semana que vem no máximo, esse PLN 01, para atender não só o governo, mas principalmente ao Brasil, porque é o povo brasileiro que está esperando isso de cada um de nós. Votar essa matéria para que possamos falar uma linguagem real para a população sobre como estão os números da economia. Prioritariamente, portanto, temos que votar esse projeto de lei que revisa as metas e assegura a liberação de recursos para a saúde e também para a infraestrutura, além, claro, da compensação aos estados exportadores, como é o caso do Mato Grosso, principalmente todo o Centro-Oeste, mas Mato Grosso é o estado que mais recebe esse recurso da compensação das nossas exportações. Porque, como disse, somos o maior produtor, consequentemente somos o maior exportador e, através da Lei Candir, e todo esse produto exportado, a matéria-prima, ele é desonerado, ou seja, o Estado não recebe nenhum imposto. Por isso, essa compensação prevista na legislação para esses estados. E o Mato Grosso, graças a um trabalho que aqui fizemos, conseguimos já para esse ano, o ministro liberou os recursos de 2015 e já mandou a mensagem nessa compensação também, com a possibilidade de estarmos atualizando, ou seja, liberar também os recursos do FEX de 2016. E para isso, claro, vamos estar trabalhando unidos. Por isso a importância de votar a peça orçamentária. Já disse aqui em outros momentos, senhor presidente, que nós, o Congresso Nacional, não podíamos atrasar o Brasil. Não podíamos ser responsável, independente do processo instalado, do impeachment, o Congresso, temos uma comissão especial funcionando e o Congresso Nacional não poderia faltar com a população brasileira. Imagina só o governo ter o recurso na conta, como disse o ministro Nelson Barbosa, ter o recurso e não poder aplicar na melhoria da saúde, da educação e de outras áreas essenciais ao país. Espero que agora a comissão mista de orçamento, quando a gente fala comissão mista, ela é composta de senadores e deputados representando os partidos instalados, os partidos aqui no Congresso Nacional. E, nesse sentido, estamos imbuídos desse esforço, isto é, de promover a apreciação do PLN 01 e também de outros projetos importantes. Até porque é preciso deixar claro que o orçamento público tem que deixar de ser uma peça de ficção. Ele precisa ser real. Temos sempre que trabalhar nesse sentido. Já conversei com o presidente Arthur Lira e ele concordou que precisamos, todos os deputados e senadores que integram a comissão, agirmos nessa direção. Caberá, inclusive, até amanhã definirmos os outros cargos, a relatoria também da LDO, a relatoria do orçamento e, claro, ainda as subrelatorias. Por isso que eu venho aqui manifestar essa nossa posição, não é só de preocupação, mas é principalmente de poder responder à população, como eu sempre tenho dito. Quem está lá numa fila de espera num posto de saúde, a mãe, o pai com seu filho, ela às vezes fica indignada, tem pressa e nós temos que dar resposta. Quem está numa estrada esburacada, às vezes até vendo os acidentes, tem pressa, fica indignada e nós temos que dar a resposta. Por isso é que fomos eleitos e, como eu sempre tenho dito, o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que a gente tem para retribuir essa confiança, sem dúvida nenhuma, é o trabalho. Por isso, senhor presidente, quero aqui parabenizá-lo, senador Paulo Paim, porque Vossa Excelência é um dos exemplos maiores desta casa. Sempre está aqui de segunda a sexta, convocando, convidando a população para os debates, para as audiências públicas, enfim, procurando fazer a sua parte. Da mesma forma, é que quero estar aqui como senador, na honra de representar o meu estado, o estado de Mato Grosso, aqui no Senado da República, e principalmente para honrar a cada um desses votos do Mato Grossense trabalhando e trabalhando muito, como foi o meu compromisso durante a campanha. Por isso, eu quero aqui agradecer imensamente esta oportunidade de poder estar aqui. Agradecer a Deus, mas principalmente dizer à população brasileira e à população do meu estado que eu acredito que vamos vencer essa crise. Essa crise política e essa crise econômica. E de que forma que nós vamos vencer essa crise? É com muito diálogo, mas principalmente também com muito trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.